Estamos apresentando Salão Verde.
Começa nesta segunda-feira a Semana da Mobilidade Urbana. O evento é mundial e pretende fazer os cidadãos refletirem sobre os transtornos causados pelo trânsito e as dificuldades de se deslocar pelas cidades. A questão principal é mostrar que existem alternativas ao automóvel particular e que devem ser estimuladas pelas autoridades, como oferecer um transporte público de qualidade e ciclovias adequadas.
E uma das atividades mais interessantes da semana ocorre hoje aqui em Brasília. É a segunda edição do Desafio Intermodal. Nele, os participantes saem de um mesmo ponto usando diferentes meios, como carro, ônibus, metrô, patins, bicicleta ou a combinação de alguns deles. No ano passado, os 12 participantes percorreram cerca de 15 quilômetros, saindo da QI25 do Guará 2 até o Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios.
E quem venceu o desafio foi a moto, gastando 27 minutos, só um minutinho a menos que a bicicleta. Aliás, as magrelas ficaram com o segundo, o terceiro e o quarto lugares. O carro, tão usado aqui em Brasília, gastou 57 minutos no percurso, ocupando o oitavo lugar do ranking. E quem chegou por último foi o usuário de ônibus, que demorou 1 hora e 38 minutos no mesmo trajeto. Esse resultado deveria servir de alerta para os governantes sobre a necessidade mais que urgente de melhorar nosso sistema público de transporte, para que realmente as pessoas possam deixar seus carros em casa.
O coordenador do programa Bicicleta Brasil do Ministério das Cidades, Cláudio Oliveira, explica que as discussões sobre mobilidade urbana são relativamente recentes, mas têm se fortalecido no Brasil e no mundo.
A Jornada Brasileira da Mobilidade começou no Brasil em 2001. Para você ter uma ideia, ela começou no mundo, na França. É o primeiro exemplo no mundo, foi na França em 1998. No ano de 2000, a Comissão Europeia tomou para si a responsabilidade de coordenar essa campanha. Em 2002, ele passou a ampliar, não ser só o dia sem carro, no dia 22, mas ser a Semana da Mobilidade. E no Brasil isso chegou em 2001, o Ministério da Cidade participa desde 2004.
As atividades da Semana da Mobilidade Urbana seguem até o próximo domingo em todo o país. Aqui em Brasília, além do desafio intermodal, haverá uma interessante exposição na Câmara dos Deputados sobre os 220 anos da bicicleta. Na sexta-feira, uma bicicletada vai protestar contra a falta de segurança para os ciclistas na capital federal. E no domingo, um grande passeio ciclístico encerra as atividades. Os organizadores esperam cerca de 1.500 pessoas no evento.
Quem coordena as atividades em todo país é uma ONG mineira chamada Rua Viva. No site www.ruaviva.org.br você pode conferir o que está programado para a sua cidade, dentro do link Na Cidade Sem Meu Carro. Já a exposição que conta os 220 anos de história das bicicletas pode ser conferida no Espaço do Servidor, que fica no anexo 2 da Câmara dos Deputados, em frente à biblioteca. A mostra segue até a próxima sexta-feira, com entrada franca e classificação livre. Um tema que deve entrar cada vez mais na pauta dos debates internacionais é a chamada economia da biodiversidade. Pesquisadores mostram que a conservação da natureza é importante para a economia, com impactos positivos na geração de emprego e de renda. Confira os detalhes com o editor do site Ueco, Gustavo Faleiros.
Momento Ueco.
A cidade de Curitiba foi palco neste mês de setembro do lançamento do último relatório da série de estudos da ONU sobre o valor econômico dos serviços ambientais. Conhecido pela sigla em inglês TIB, que significa Economia da Biodiversidade e dos Ecossistemas, o documento lançado no Brasil visa mostrar como a conservação da natureza é importante para atividades produtivas em nível local e regional. Ao todo, 120 casos foram compilados, revelando que investir na proteção da biodiversidade tem impactos positivos na geração de emprego e renda. Um dos exemplos mais eloquentes é a certificação de vinícolas na África do Sul. A garantia dada ao consumidor de uma produção com respeito à natureza aumentou as vendas e o valor dos vinhos. No Brasil, o ICMS ecológico, mecanismo fiscal que recompensa regiões com áreas verdes, foi citado como um modelo de sucesso. Outros exemplos, como os esquemas de pagamento pelo uso da água, são amostras de como a economia está intimamente ligada com a saúde dos ecossistemas. O autor líder da série TIB é o economista indiano Pavan Sukhdev, que esteve no Brasil para o lançamento das recomendações para políticas locais e regionais. Sukhdev, que por anos foi economista-chefe do Deutsche Bank na Índia, considera que existem avanços claros na percepção de governantes sobre o valor da biodiversidade. Mas ele faz uma ressalva. Ao contrário do que muitos pensam, seu esforço ao estudar o valor da vida não significa dar um preço a ela. Para Sukhdev, o objetivo do TIB pode ser definido em duas vertentes. Uma, fazer com que as pessoas, e principalmente os tomadores de decisão, reconheçam a importância da biodiversidade. A outra estratégia é, de fato, traduzir esse valor em termos monetários. Ou seja, nos casos em que é possível calcular financeiramente os benefícios de uma espécie ou de um ecossistema, esquemas de pagamento por serviços ambientais podem entrar em cena. Mas o que significa pagar por um serviço ambiental? Bem, imagine se todos os moradores de São Paulo ou Brasília pagassem uma taxa para a preservação das nascentes dos rios que abastecem os centros urbanos. Isso, na verdade, não está longe de acontecer, mesmo em uma escala internacional. Basta pensar no mecanismo de redução de emissões por desmatamento, que tem sido negociado na ONU. O RED, como é conhecido, prevê que países desenvolvidos paguem a nações com largas extensões florestais pela manutenção da floresta em pé. Matas tropicais como a Amazônia são responsáveis pela manutenção dos regimes de chuva em escala planetária e mesmo pelo equilíbrio do clima global. Portanto, reconhecer o seu valor e, eventualmente, até mesmo pagar por ele, em breve pode tornar-se um dever de todos. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Acaba de ser inaugurada em Cabreúva, São Paulo, uma fábrica para desmontagem de refrigeradores antigos e a reciclagem de seus componentes. A indústria Fox, que faz parte de um grupo suíço, usará uma tecnologia inédita para tratar os gases CFCs e HCFCs de geladeiras velhas. Em vez de incinerar os gases, será usado um processo térmico menos agressivo de quebra de moléculas.
Num primeiro momento, a empresa vai trabalhar com as geladeiras encaminhadas à reciclagem pelas concessionárias de energia que possuem programas de troca de equipamentos. Mas a ideia é que, daqui a pouco, o consumidor que tem um aparelho antigo em casa também possa encaminhá-lo à indústria.
A reciclagem de componentes eletroeletrônicos está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, recém-aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Pela lei, as empresas deverão realizar o recolhimento, a reciclagem e a destinação ambientalmente correta de determinados produtos após o consumo, como agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos.
Dica da semana.
O consumidor deve ficar de olhos bem abertos na hora de fazer a feira da semana. É que alguns alimentos tendem a apresentar uma quantidade excessiva de agrotóxicos. Relatório divulgado neste ano pela Anvisa revelou problemas em diferentes vegetais, principalmente pimentão, uva, pepino, morango, couve, abacaxi, mamão, alface, tomate e beterraba.
Para fugir do problema e garantir mais saúde à mesa, Ana, uma opção são os produtos orgânicos. Mas a gente sabe que nem sempre o acesso a eles é possível, seja porque são mais caros, seja porque não são encontrados em todos os supermercados e feiras. Em entrevista ao site O Eco, a nutricionista Cláudia Cardim, coordenadora de nutrição da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, deu algumas dicas preciosas para consumirmos, então, com mais segurança os alimentos convencionais.
Pois é, Mônica, a Cláudia recomenda que a gente lave sempre as frutas e verduras com água corrente por pelo menos um minuto, esfregando com uma esponja ou escova. Outra recomendação é tirar as folhas externas das verduras e descascar as frutas, porque essas são as partes com maior concentração de agrotóxico.
A nutricionista alerta também sobre a importância de se diversificar a alimentação, pois isso reduz a ingestão de quantidades maiores de um mesmo agrotóxico. Além disso, como alguns defensivos são usados na fase final de maturação do alimento, o consumidor deve comprar frutas e legumes mais verdes e esperar alguns dias para consumi-los.
O cuidado no consumo, segundo a nutricionista, também deve ser estendida aos alimentos de origem animal. É que, como os animais podem ter sido contaminados por agrotóxicos pela água ou comida, é importante retirar a gordura aparente da carne antes de ingeri-la. É no tecido gorduroso que os pesticidas se acumulam.
Então, com essa dica sobre alimentação saudável, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.